Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A chuva chegou, o frio também espreita. É a altura de nos metermos no carro, ligar o aquecimento no máximo, o desembaciador, deixarmos o carro a trabalhar antes de arrancar. Certo? É mais ou menos isto, não é? Errado. Não deve fazer isto e vamos explicar porquê.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Este tipo de ações que referi no arranque deste episódio são comuns, mas, não obstante, erradas.
Olá, Nuno. Bem, elas, grande parte delas são mesmo completamente erradas. Vamos começar primeiro pela parte do aquecimento do motor. Para a maioria dos carros modernos não precisam daquele tempo que nós, há cerca de alguns anos, estávamos habituados. De manhã chegávamos, dávamos ali à chave, havia até quem dava ali uns toquinhos no acelerador para aquilo, para a injeção ser mais direta. Mas a verdade é que hoje em dia grande parte dos carros não tem qualquer necessidade disso acontecer, até é contraproducente que o faças. É certo que, dito isto, é assim, devemos ter sempre algum cuidado. Tu não podes de manhã, depois de uma noite muito fria, dar à chave de repente e fazer ali de repente um troço de rally ali na montanha ou o que for, não é? Mas também não precisamos estar ali parados um minuto à espera que o motor aqueça. O que eu acho que é importante é não nos esquecermos, como tudo aquilo que tem um carro são componentes mecânicos, que muitos deles têm lubrificação, nós temos de ter o cuidado. Se tivermos o carro particularmente parado, particularmente no inverno, todos esses componentes vão demorar um bocadinho a aquecer. Portanto, temos de ter algum cuidado quando arrancamos, não acelerarmos logo ali muito a fundo, ter um pouco de prudência, mas é só isso.
Disseste a questão do, falaste da questão do aquecer o motor. De facto, eu lembro-me de há uns quantos anos, e essa dica circulou durante muito tempo, de termos que estar ali algum bocadinho ainda a aquecer o motor. Isso de facto hoje em dia já é algo que já não faz qualquer sentido para qualquer carro, ou ainda existe algum tipo de automóveis em que seja necessário?
Bem, eu diria que são automóveis muito mais antigos do que aquilo que normalmente nós estamos habituados a ver na estrada. Apesar do nosso parque de automóveis estar bastante envelhecido, não está assim tão envelhecido quanto isso. Porque tu repara, aquecer o motor de manhã não traz propriamente grandes benefícios. Nós neste momento temos automóveis...
Quem diz manhã diz à noite, não é?
De manhã, à noite, sim.
Na altura em que está frio e que nós achamos que, se nós temos que aquecer, o carro também tem que aquecer.
Sim, ou por exemplo, havia um mito relacionado com quando chovia muito. Quer dizer, como se a chuva estivesse a passar ali pelo capô e entrasse algures. Poderia até acontecer, mas se também se acontecesse em demasia, também não era por facto de aqueceres o motor que iria resolver, fosse o que fosse. Grande parte daquilo que é importante é, hoje em dia, particularmente com injeção eletrónica, com baterias mais eficientes e um conjunto de outras tecnologias, todo este processo de aquecimento está ultrapassado. Não tens que estar à espera. Por isso, assim, uma das dicas que é importante é assim, ir verificando a temperatura normal de funcionamento do motor. Muitas viaturas modernas têm a temperatura do óleo do motor, que é um indicativo. Aquilo quando está no meio significa que já está ok, está perfeitamente ok, mas também, tu repara, quando tu ligas o carro, aquilo não vai para o meio imediatamente em termos de indicador da temperatura do óleo do motor. Portanto, se tu fores andando, aquilo ao fim, eu diria, 2, 3 minutos, está na temperatura ideal. E portanto, acho que é o ideal é nós começarmos a andar e portanto, dessa forma vamos aquecendo os componentes necessários. Já agora, também é preciso relembrar outra coisa, porque tu repara, um carro quando está parado é quando está a emitir imensos gases nocivos à atmosfera, aliás, em andamento também, mas parado não está a fazer nada. Portanto, a única coisa que ele está a fazer é apenas a poluir. E por isso, acho que para além desse da questão de que não é necessário nós aquecermos o motor, também devemos nos lembrar do ambiente e não ter ali o carro parado tempos e tempos. Aliás, os próprios construtores dão-nos essa dica quando inventaram o start and stop. Tu repara, hoje em dia os carros modernos têm,
exatamente, essa é uma boa questão que me fazia alguma surpresa de caramba, mas assim estou sempre a ligar e desligar e o motor a arrancar e a não arrancar, eu vou estragar o motor assim.
Eu acho que essa foi a forma também que os construtores arranjaram. Para já é uma forma de poupar combustível, ponto número um. Não apenas, mas eu acho que é das principais, é também poupar combustível e poupar emissões. Porque tu repara, tu desligas de facto o motor. E portanto o start and stop vem dar-te uma dica, que é, tu repara, se o próprio carro tem um sistema que faz com que ele, tanto pare, quando estás, por exemplo, passa aqui a redundância, nos para-arrancas, vamos imaginar, se o próprio carro tem esse sistema, é porque os construtores estão-te a dizer que tu não precisas estar com essa preocupação constante. Portanto, fica aqui a dica.
Ainda assim, há quem tenha sempre aquele momento no inverno de dar à chave e o carro não pegar.
Olha, eu acho que é assim, nós muitas das vezes temos a tendência para achar que os carros são eternos. Há condutores de toda a espécie e, portanto, há uns que de facto vão verificar o estado da bateria, o estado dos pneus a toda a hora, mas eu acho que quando chega particularmente este mau tempo, nós estamos a gravar aqui quase no final de outubro este podcast, e tivemos, depois de um grande verão, tivemos de repente aqui umas chuvas muito grandes, e a verdade é que há muitos carros que se calhar tiveram tanto tempo parado que ninguém, ou eu não digo parado, mas tiveram tanto tempo com um bom tempo, passa aqui outra vez a redundância, que ninguém verificou o estado de nada. Nós estávamos num estado de graça, tínhamos sol, era uma maravilha, andávamos t-shirt a meio de outubro, portanto era um estado de graça também para o automóvel. Ora, os automóveis não gostam disso, portanto verificar o estado da bateria é importante, com regularidade, particularmente quando deixamos o carro muito tempo parado, e sim, pode ser um problema. E atenção, estamos aqui a falar dos carros de combustão, mas também já vamos aqui falar sobre a bateria nos carros elétricos, já agora. E aquilo que se passa é que, de facto, uma das coisas que os carros não gostam, aliás, eu diria, uma das coisas que as máquinas, de forma genérica, não gostam muito, é de frio. E, portanto, muito frio, muitas temperaturas frias, grande parte das máquinas não gostam. Aliás, justamente a levar o telemóvel para uma zona muito fria, e também poderíamos dizer o mesmo, uma zona muito quente, e as próprias baterias não gostam muito disso. Portanto, no caso dos automóveis, aquilo que vai acontecer é que essas temperaturas exigem mais do motor da RAC, e exigem também de alguns componentes eletrónicos, que também eles não gostam muito do frio, e portanto tudo isso demora um bocadinho mais tempo. Agora, se o carro não pega, pois se calhar devias ter visto a bateria antes de ouvires este podcast.
Ou seja, há questões que podemos tratar de forma preventiva antes de chegar esse inverno mais rigoroso.
Sim, olha, primeiro, nós estamos aqui a falar da bateria, portanto convém regularmente verificar o estado da bateria. E às vezes há pessoas que dizem, pá, mas as baterias têm um determinado tempo de vida, etc. Sim, as baterias, o estado das velas, são tudo coisas que tu deves verificar junto de uma oficina especializada, até porque tu repara, nas baterias mais antigas havia muito, e nós somos dessa geração, da geração de andar com a aguinha destilada, e quando fazíamos a viagem levávamos uma garrafinha com água destilada, não fosse o diabo de selas, e de repente fosse necessário acrescentar. Hoje muitas pessoas não sabem do que é que nós estamos a falar, porque há baterias que já nem precisam tão pouco disso. Mas lá está, tem um nívelzinho de indicação na bateria, estas mais antigas, e se tu fosses verificando, portanto, conseguias de facto ir resolvendo aqui a questão. E portanto, eu acho que é necessário ter aqui alguns cuidados de forma preventiva. Depois, falamos aqui, assim, as velas, um carro elétrico não tem velas, mas tem bateria, tem uma bateria de 12 volts, aliás, tem uma bateria, já lá vamos falar sobre isso, mas pronto, mas também tem uma bateria de 12 volts, e há quem se esqueça disso, tipo, ok, não vou olhar para a bateria sequer. Não é verdade, porque tal e qual como um veículo de combustão, um motor a gasolina, um motor a gasóleo, os carros elétricos também têm uma bateria de 12 volts, que alimenta, por exemplo, os vidros elétricos e o fecho centralizado, e portanto, que também tem um período de vida.
Noutro episódio do Podcast Away, falámos de questões relacionadas com a manutenção. Na altura referiste alguns cuidados especiais com o óleo. Neste caso, com um frio mais rigoroso, o que é que se deve fazer?
Olha, se nós de facto tivéssemos todos, vivêssemos todos num mundo perfeito, eventualmente, bem, num mundo perfeito se calhar nem precisávamos de automóveis, porque não precisávamos de deslocar, mas se vivêssemos num mundo perfeito, nós de facto se cá poderíamos conseguir que a nossa viatura consumisse o óleo mais adequado no verão, com temperaturas quentes, e um óleo mais adequado no inverno, com temperaturas frias. O óleo tem um tipo de viscosidade, um tipo de propriedades diferentes, e deve ter, consoante ele vá agir no verão ou vá agir no inverno, porque a lubrificação é diferente. E, por exemplo, quando nós em Portugal utilizamos um determinado tipo de óleo, os construtores tendem a que seja possível colocar-se ali um óleo que faça mais ou menos, tenha ali aquilo que se chama um período de funcionamento entre o, sei lá, 7, 8 graus, os 30, vamos imaginar. Nós sabemos que pode chegar aos zero, já está fora, e pode passar dos 30, por exemplo, 45 graus. Estou a falar de Portugal, zonas do interior, onde tu, por exemplo, descemos a temperaturas de 0 graus ou até negativas, ou zonas, por exemplo, às vezes mais costeiras e também algumas de interior, onde facilmente sobe aos 45 graus. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, tu repara, nós usamos um óleo que é suposto dar o ano inteiro, e grande parte dos óleos não tem, na sua composição, essas características, porque também não é possível. Tinham que inventar um óleo que fosse, eu agora vou dizer que um disparate, menos 20, mais 60 de capacidade. E, portanto, aquilo que deveria, se calhar, eventualmente ser possível, era ir trocando o óleo. Mas isso nem sequer era bom para o óleo, porque tem uma característica que não é bom estar a mudá-lo com frequência quando não é necessário. Não era bom para o ambiente, portanto, estamos aqui a trocar óleos só porque sim. E também não era bom para a nossa carteira, porque lá está, tínhamos que gastar dinheiro. Por isso, dito isto, como nós não queremos que apareça de repente ali o sinal vermelho a dizer que a temperatura do óleo do motor está a subir de forma exponencial, o que nós devemos ter cuidado é ter a certeza que no inverno ele está de facto a cumprir essa função, tal como devemos ter certeza no verão. Por isso, temos que ir vendo o nível e já agora ver o estado. Ver o estado. Se parecer que ele está muito pastoso, quando nós tiramos aquela palhetazinha do óleo, se vemos que ele está muito pastoso, se acharmos que aquilo não está muito em condições, em caso de dúvida, contactar especialistas, contactar uma oficina e tentar perceber se é de facto só um achamos que, ou de facto há ali uma situação para resolver.
Questão do óleo despachada. Estamos a conduzir. Estou aqui a pensar. Temos questão dos pneus, temos questão dos travões, a suspensão. Qual é que deve ser, tirando o óleo agora, a maior preocupação?
Olha, quando começa a chover, eu diria que a combinação de todas essas que tu acabaste de dizer. E de uma vez por todas também temos que ser bastante honestos connosco e com a viatura e não pensar nela só no IPO. É preciso ir à inspeção periódica para lá verificar este tipo de coisas.
Atenção, IPO é inspeção periódica neste caso.
Inspeção periódica obrigatória.
Obrigatória, exatamente.
E portanto, não vamos pensar apenas nessa altura. Temos que pensar na nossa segurança e tudo isso que tu acabaste de dizer são elementos fundamentais, nomeadamente os travões, a suspensão e os pneus. Os pneus, eu podia aqui dar aqui um paralelismo com a questão do óleo, mas aqui sim muito mais importante, porque os pneus, repara, os pneus são aquilo que nos liga portanto, ao alcatrão, portanto, são uma parte fundamental daquilo que é o nosso automóvel. E em países como o nosso, nós utilizamos aquilo que eles chamam de composto médio que aguenta todo o ano. E portanto, tu, quando vais trocar de pneus, as oficinas, os reparadores, os instaladores de pneus, aquilo que te aconselham é um pneu que dá mais ou menos para todo o ano, e portanto, independentemente das chuvas, independentemente do tempo. Mas tu repara que nos países nórdicos ou na Alemanha, por exemplo, aqui na Europa, nós somos obrigados, portanto, os proprietários são obrigados a ter um conjunto de pneus de inverno e um conjunto de pneus de verão, e são obrigados a tê-los montados consoante a altura do ano. Aliás, há uma altura do ano em que o Estado diz, olha, a partir de 22 de, acho que é de setembro, passas a ter...
Isso é um grande negócio.
Por um lado é, mas tu repara, mas por outro lado eles têm que o fazer, porque eles têm estradas que a determinada altura têm a certeza que elas estão constantemente molhadas ou até com neve, tipo no sul da Alemanha, no norte, basicamente, por exemplo, grande parte dos países nórdicos, todos isso acontece. Embora em muitos países nórdicos, grande parte dos controles até possam dar sempre com pneus de inverno. Mas nós não temos. E, portanto, um dos problemas mais comuns que nós temos é a falta de aderência. Justamente porquê? Porque nós temos um pneu que dá para tudo, não é? O nosso pneu aqui em Portugal e Espanha, particularmente.
Até para ficar careca.
Dá para ficar careca, dá para tudo. Aquele pneu dá para tudo. Até dá para andar sem pressão e de vez em quando, em alguns carros que já têm, aparece o indicador. Nos que não têm, tu começas a notar que ele, de vez em quando, foge um bocadinho para a direita ou um bocadinho para a esquerda.
É da estrada, problema é da estrada.
Exatamente. Atribuímos aquilo a qualquer coisa, mas não irmos sujar as mãos na próxima estação de serviço para ver de facto o que é que aconteceu ao pneu. Atribuímos isso a um conjunto de outros fatores, mas é um problema comum, e verificar a pressão é importante, verificar o bom estado. Já agora falámos de IPO, também é preciso dizê-lo que o verificar o bom estado também pode evitar alguns desabores passado alguns meses, quando tiveres que ir a uma inspeção periódica obrigatória, porque de facto, se não tiver em conformidade, chumba, portanto, é um motivo para chumbar na inspeção. E portanto é preciso ter aqui um cuidado extra.
E nós normalmente olhamos só para quatro pneus, que são os que estão a pisar o solo, mas não raras vezes ainda há um pneuzinho lá atrás na mala do carro.
Grande parte dos construtores agora evitam, metem antes lá um carregadorzinho.
Acredito que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia de como é que ele se utiliza. Porque na escola de condução, quando tirámos a carta, não se aprendia a utilizar aquilo.
E tu aprendeste a mudar um pneu na escola de condução, olha, eu não.
Não, não, na teoria, não. depois tive que aprender rapidamente. Não é?
Mas tu tens toda a razão, porque tu repara, eles, eu até diria mais, não, e isto é mesmo verídico. Nós temos vários casos ao longo dos anos de pessoas que que voltaram aos concessionários a perguntar onde é que estava o pneu.
Exato.
Não estava lá o pneu. E portanto, quando não é bem explicado, acontece esse tipo de situações. Mas sim, o pneu suplente. Lá está, como é um pneu suplente, não está em contacto com a estrada. Alguns até nem são da mesma portanto, da mesma espessura do pneu que tu tens. Portanto, são do mesmo diâmetro, mas não são da mesma largura. E portanto, tu, aquilo que acontece é que esse pneu, por vezes, está ali ressequido. Então aqueles que são ainda à maneira antiga, por baixo da bagageira, claramente grande parte deles não estão em condições. E portanto, aquilo que tu devias fazer, que ninguém faz, diria eu, praticamente ninguém faz, os que fizerem, que tiverem a ouvir este podcast, sim senhora, estão no bom caminho, eu não o faço, que é quando paras para ir verificar os quatro pneus, a pressão, deverias também verificar aquele de vez em quando, nem que fosse ali uma vez, já vou dizer no meu caso, para aí 16 meses já era bom. Isto porquê? Porque se tiveres um furo, a última coisa que tu queres é, vais ter que tirar aquele pneu que tem um furo, vais lá atrás à bagageira para buscar o outro e de repente o outro está pior ainda que aquele que tem o furo, e portanto só não tem um furo, mas não está em condições. Pois. Pode, por exemplo, ser tão simples quanto não ter pressão suficiente e portanto não vais conseguir utilizá-lo. Portanto, lembra-se desse pneu suplente. E já agora, aproveitando essa tua dica, se de facto não tiverem pneu suplente e tiverem lá atrás uma petija, ou se tiverem lá atrás um sistema qualquer de enchimento ou algo similar, o meu conselho é que perguntem antes de sair com o carro do concessionário como é que ele funciona.
Ou as instruções, também pode ajudar. É que normalmente nós fugimos à leitura de instruções. Ainda não falámos de travões e suspensão.
Não, olha, e aqui é daquelas coisas que nós devemos já aqui dizer que há uma coisa que os carros elétricos têm de bom, que é que permitirem de poupar os travões, já lá vamos falar sobre isso. Aquilo que nós temos de forma genérica é que deves verificar as pastilhas e os óleos de travão. Pode ser tarefa de uma oficina, embora no caso das pastilhas tu consegues quase a olho verificar o funcionamento, aliás, a olho sal seja, mas consegues verificar à medida que vais conduzindo se elas estão ou não estão a comportarem-se em condições. A suspensão nem sempre é tão fácil, porque lá está, tu podes atribuir à estrada, podes atribuir ao mau estado da estrada, e portanto nem sempre é tão fácil detectar que o amortecedor não está de facto em condições. Mas pode não estar e pode ter problemas de carga, inclusive. E isso resolve-se. Se for apenas um problema desse género, as oficinas conseguem resolver com facilidade. Se for um problema um bocadinho maior, é um custo. Trocar amortecedores é uma dor. O óleo de travões pode ser uma tarefa para uma oficina, mas também é verdade que o podes de cabo a manutenção, que é possível seres tu próprio a fazer. Tu falavas de ler manual de instruções, eu diria que até para alguns carros, no manual do carro, dizem como é que trocas, inclusive o óleo do motor e o óleo dos travões. E, portanto, não é... Embora neste momento isso não devas fazê-lo, porque há o desperdício do óleo, deve ser uma entidade certificada que faz a gestão do óleo quando o tiras. Dito isto, é possível trocares o óleo. Pronto, ok. Seres tu próprio a trocares. De qualquer forma, não deves é descurar esta situação. Pronto. Depois, com a estrada molhada, lá está. Eu diria, com a estrada molhada, nós estamos a fazer aqui o podcast quase a chegar ao inverno, o tempo parece claramente já inverno. Mas também no verão, quando tens muito calor na estrada, também deves ter algum cuidado com os travões. E por isso, tu vais notar que eles estão, de facto, cada vez a travar pior, tens que trocar. Os amortecedores, falavas-me muito bem, por exemplo, a suspensão. Uma das coisas que é necessário perceber é, nós temos aquele sentimento, às vezes, do carro parece estar a balançar. A primeira verificação devem ser pneus, é o meu conselho, pneus primeiro, portanto, quando tens esse sentimento de balançar, deve ser verificar a pressão dos pneus, pode ser o primeiro indicador que haja um ou outro pneu, ou vários, que não estejam em condições. Se isso não resolver e o carro continuar a balançar, podes fazer o teste de direção, já agora é importante falar sobre isso. Estabilizas uma determinada velocidade, por exemplo, numa autoestrada, estabilizas, vamos imaginar, a 90, colocas a mão ao centro e tentas perceber se o volante está a fugir para a direita ou para a esquerda. Se o volante começar a fugir muito para um lado ou para o outro, podes ter um problema de direção e, portanto, não teres ainda um problema de suspensão. Se nada disto funcionar e o carro continuar a balançar, tens claramente um problema de suspensão, seja de amortecedores ou seja das molas, inclusive, e aí sim pode ser ou não fácil solucionar com uma afinação que é relativamente barata, ou com a troca dos amortecedores. E sim,
e já dói mais. Se calhar há quem prefira o balanço, não é?
Sim, mas cuidado, cuidado, porque é das coisas mais perigosas. Um carro com os amortecedores em mau estado é das coisas mais perigosas, particularmente quando tu precisares um dia, e podes precisar, como todos precisamos no dia a dia, de fazeres uma manobra, por exemplo, evadir de um carro que venha em contramão, uma situação qualquer, ou evitares uma criança, ou seja, quando tu precisares de esforçar o carro numa manobra que exige mais da suspensão, cuidado, porque vale a pena teres o carro em condições.
Paulo Passarinho, eu acredito que tenha existido muito boa gente que tenha apanhado uma surpresa quando começou a chover, arrancou e o limpa-parabrisas limpava tudo menos a água da chuva. Essa é outra questão que nós também já aqui tocámos no assunto há uns tempos, noutro episódio do podcast Away, e que de facto pode ser essencial também por questões de segurança, que é a troca das escovas, não é?
Sim, eu não sei se nós podemos fazer no podcast, mas acho que é o primeiro sinal quando ouvirem isto. Não, não somos nós, é de facto ali as escovas que não estão em condições. É um dos conselhos que já no verão damos por outros motivos, relacionados nomeadamente com os insetos, etc., no para-brisas. Aqui nós, quando chega a altura das chuvas, temos dois problemas. É que a ideia de que a chuva lava não é bem verdade. Às vezes a chuva suja. E bastante. Às vezes as primeiras chuvas, então, normalmente vêm com muitas poeiras agarradas, muitas lamas, etc. E um vidro com impurezas, há duas coisas que podem acontecer. Uma, ou com impurezas, eu quando digo impurezas não é apenas pó, porque tu repara, tu vais atrás hoje em dia de um caminhão ou de um autocarro, e não só, e de alguns carros, e o óleo que vem ter na tua direção é bastante. E portanto, e quem não souber o que é isto que estamos a falar, se calhar se a seguir parar o carro e for com um paninho ou for com um algodãozinho ver, vai verificar que nem tudo o que sai do vidro é da cor da água. E portanto, nós temos muita sujidade na estrada. E portanto, para além da chuva, a sujidade que os outros carros fazem levantar mais por causa da água em direção ao nosso vidro, danifica as escovas. E danificando as escovas, no limite podem riscar o próprio vidro. E no limite dos limites, um vidro riscado que tenha, por exemplo, vamos imaginar um pequeno furozinho que tu nem reparas, aqueles pequenos furos que é possível reparar aí nas publicidades das empresas específicas desse setor, pode ser o primeiro passo para uma racha maior no vidro. E portanto, é preciso ter algum cuidado. Deves limpar o vidro por fora, deves limpar as escovas, verificar se elas precisam de substituição, que eu diria que grande parte das vezes a maioria das escovas precisa, dura para aí um ano. Havia há uns anos escovas que duravam 3 ou 4 anos, agora duram um ano, e há aí escovas que acho que só já duram para aí um mês.
E com o calor que esteve no verão também não ajudou nada, não é? Ficou muito mais ressequido do que é habitual.
Passaram todo o verão a acumular sujidade em cima delas, nós não as limpámos, e portanto esse é um problema. Já agora, uma dica importante: quando nós precisamos utilizar o limpa-vidros, nós, se colocarmos um que tenha propriedades anticongelantes, particularmente nesta altura do ano, ou quando começa a vir o tempo frio, podemos ter aqui uma vantagem adicional, porque tu reparas, a temperatura baixar muito, tu tens alturas em que tu tentas dar aos guichos, né, como nós lhe chamamos, e isso nada acontece. Se tu tiveres, alguns têm propriedades anticongelantes, custa um bocadinho mais, mas as lojas de especialidade vendem, vais ter uma grande vantagem, vais-te conseguir, de facto, rapidamente utilizar, portanto, as escovas de forma mais tranquila.
E lavar o vidro, e é sempre bom lembrar aqui algo relativamente básico, se pensarmos, se pararmos para pensar, que é não utilizar água quente nunca para fazer derreter o gelo do vidro.
Não, havia aí um trio famoso de apresentadores de um programa de televisão britânico que uma vez meteram um copo no congelador, o copo saiu frio, e a seguir jato de água quente em cima e o copo desfez-se em mil pedaços. Está dado o que é que pode acontecer ao vidro se tiver gelado e levar com água quente em cima.
E devemos ter a especial atenção também à questão do desembaciador dos vidros, que tantas vezes é essencial.
Sim, e já agora dar aqui outra dica: quando temos o tempo muito frio, não devemos ligar imediatamente a resistência traseira, que é uma coisa que muita gente gosta de fazer, ligar logo ali a resistência traseira. Porquê é que não o devemos fazer? Porque na verdade só estamos a gastar energia naquele instante. Nós não temos ainda o vidro, da parte de fora, pelo menos, devidamente, eu diria, limpo e, vá lá, ligeiramente lavado, que aquilo possa de facto dar ali, fazer com que tu vejas alguma coisa para a rua. Ele, de facto, a resistência que está no vidro vai aquecer o vidro, vai de facto desembaciar por dentro, mas recordo, uma vez mais, que se por fora o vidro estiver completamente, vamos aqui utilizar a expressão porco, nada te vai ajudar.
Podcast Away.
Este episódio terminou. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away comigo, Nuno Castilho Matos e com o Paulo Passarinho, no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Sim, no Spotify também.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.